Boa tarde a todos e todas aqui presentes, deputados, deputadas, senhor presidente, a quem nos acompanha aqui fora do plenário, a imprensa. Hoje eu venho falar de uma importante lei que foi sancionada no nosso país, que vem ajudar a contribuir no processo de democratização do acesso à cultura, fazendo que o orçamento da cultura no nosso Brasil possa chegar na ponta. A lei Paulo Gustavo, ela foi criada no período da pandemia para ajudar aos trabalhadores, fazedores da cultura que tiveram suas atividades paralisadas por conta da pandemia. A cultura foi o primeiro setor a fechar suas portas e o último a voltar. E para além da Paulo Gustavo, antes dela, nós tivemos a importante lei de emergência cultural, nessa mesma linha que foi a Aldir Blanc, que nós inclusive tivemos a aprovação agora da Aldir Blanc 2, mas estamos num momento de execução dessa importante lei que é a Paulo Gustavo. E hoje eu venho aqui ao plenário denunciar a péssima gestão do governo do Estado na execução da lei Paulo Gustavo. No mês, inclusive, que nós tivemos aqui Recife como um palco para a celebração, no qual nós sancionamos o Sistema Nacional de Cultura, que vai funcionar como um SUS da cultura. Independente se um governo federal quer ou não priorizar o investimento na cultura, nós podemos dizer, agora nós temos um marco regulatório que prevê um orçamento, leis, diretrizes para o funcionamento da cultura no nosso país. Mas, na contramão do que o governo federal vem trabalhando na cultura, trabalhando como a cultura como uma política de Estado forte, perene, contínua, nós temos o governo do Estado de Pernambuco, que, posso dizer, começou a pagar a lei Paulo Gustavo aos seus proponentes, mas tiveram vários problemas durante o seu processo, problemas que continuam. Inclusive, esses erros, que posso assim dizer, persistem mesmo nós tendo aí o recurso liberado. Nós tomamos conhecimento de que o pagamento tem sido feito apenas para os proponentes de pessoas físicas, mas os proponentes de pessoas jurídicas foram prejudicados por mais uma das diversas falhas do Executivo Estadual. Eu vou explicar. Os termos de execução, que são os documentos necessários para o pagamento, foram enviados errados para todos os proponentes de pessoas jurídicas aprovados. Pior, esse erro não foi informado para os proponentes. Um sinal aqui na casa. Voltamos? Ok. Tomei um susto, mas prosseguindo. Então, o governo do Estado não comunicou esses erros e, na verdade, começou comunicando por envio desses termos por e-mail e não pelo mapa cultural. Para quem não sabe, o mapa cultural é o canal oficial de comunicação do Estado com esses trabalhadores da cultura que se inscreveram no edital. Acho que é importante dizer, um parênteses, a Secretaria de Cultura, que tem o mapa cultural, que tem o portal oficial da Secretaria, utilizando o Instagram para informações oficiais em relação ao edital. É importante dizer que muitas das pessoas que se inscreveram no edital têm mestres e mestras da cultura popular, pessoas com mais de 40, 50 anos que não têm aí o tempo inteiro a disponibilidade de um celular para estar coletando informação em relação ao edital. Então, em nenhum momento a secretaria fala que o erro foi dela e com o envio dos termos errados para os aprovados de pessoa jurídica que ainda estão na expectativa de receber esse recurso. É importante dizer que aqui trata-se de um recurso federal destinado aos fazedores, trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Não é um dinheiro do governo do Estado e tem um regramento nacional de parâmetro para o seu repasse. O edital de Pernambuco ficou conhecido como o edital das erratas. É só entrar no mapa cultural e ver o tanto de errata que o edital tem. Exigências que são pedidas aos aprovados que não estavam previstas no edital. Ao exemplo da conta bancária zerada para o recebimento do recurso. Tudo bem ter a conta zerada, mas não pode os proponentes serem surpreendidos de momento a momento com novas exigências. Não se pode lançar um edital e depois mudar as regras. Isso parece, meus caros deputados e deputadas, que o governo do Estado quer vencer os trabalhadores e trabalhadoras da cultura pelo cansaço, que eles desistam desse fomento que é um direito assegurado. A pergunta que fica agora é se esses erros vão se repetir nos novos editais que serão lançados, a exemplo da Audi Blanc 2, se nós teremos esses mesmos problemas com a Audi Blanc. O governo do Estado precisa saber redigir um edital e vamos apostar que eles aprendam a partir desses erros que aconteceram com a Paulo Gustavo. Além disso, e finalizo com isso, nós fizemos um pedido de informação sobre o dinheiro que ficou na conta rendendo por conta dos atrasos do pagamento. Estamos de olho para que todo esse recurso, que até o dia 26 de março, conforme o ofício da Casa Civil, em resposta ao nosso pedido de informação, comunicou que rendeu 6 milhões de reais. Nós esperamos que esse recurso ele seja destinado para os suplentes do edital. Inclusive, no ofício foi informado que esse recurso poderá ser utilizado para a abertura de novos editais. E é importante dizer que editais são gastos públicos altos e esse recurso é dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura e neles tem que chegar. Então, acho que é importante dizer que a cultura é a linha invisível que sustenta o nosso país. Esse recurso faz a diferença de quem está na ponta aguardando para produzir arte. Inclusive, trabalhadores e trabalhadoras da cultura são trabalhadores que rendem, inclusive, são responsáveis por 5% da mão de obra no nosso país. Então, gente, precisamos ter esses trabalhadores tratados com respeito e que esses editais eles possam acontecer da melhor forma possível enquanto esses trabalhadores da cultura estão esperando esse recurso cair de conta. É isso, presidente, e obrigada.